toda vez que nós deixamos de olhar para uma situação, tá, com os olhos de Deus, ou não olhamos para uma situação com os olhos de Deus, irá nos faltar o quê? Pureza. Algumas pessoas pensam que pureza é uma vida sem pecado algum. Você acha isso possível? Martinho Lutero, que foi o grande reformador, ele se enclausurou numa sala, dizendo assim: eu quero uma vida de pureza para Deus. E então ele ficou dentro daquela sala, e ele disse: eu não vou sair daqui. Mas ele percebeu que a sua mente pecava. Ele pensava errado. Então ele entendeu aquela passagem de Paulo: quem me livrará do corpo desse corpo mortal? Quem me livrará da morte? Não é? Então, na verdade, nós temos que aprender o tempo todo a andarmos pelo Espírito. Isso é fácil? Claro que não. Mas o cristianismo não é para pessoas teóricas. O cristianismo é para pessoas que estão dispostas a sofrer riscos. Então, eles se aventuram, eles aceitam o desafio. Eu, por exemplo, eu penso no cristianismo um pouco diferente do que as pessoas pensam por aí. Quando Deus criou o homem, o que foi que Deus deu a ele? Deus deu-lhe algumas ordens e depois disse o que a ele? O que ele deveria fazer? Hã? Administrar e cuidar do jardim. O que é isso? Você consegue resumir isso em uma palavra, em um substantivo? Trabalho. Então, o que Deus deu a Adão? Trabalho. Então, para que ele agradasse a Deus, ele tinha que ter uma vida de trabalho. Esse era o seu desafio. Quando nós vamos a Jesus, eu não sei por que algumas pessoas acham: bom, uma vez salvo, você já está salvo. Se você já está salvo, se você já está com a eternidade garantida, tá? E algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer que Judas, ainda que se suicidou, que Saul, mesmo se suicidando, estão na eternidade ao lado do Pai. Quando a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, disse que, esse disse não é disse de verbo passado, diz, traço, hífen, se, disse por aí que você está salvo quando aceita Jesus e acabou. Mas então por que que a Bíblia diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos? Então eu vejo algumas coisas, se alguém me explicar, eu me rendo, mas até agora eu não entendi. Eu vejo que a vida cristã, ela é uma réplica, ela é uma... como eu posso dizer, Jesus é o nosso Éden, correto? E ele nos deu uma tarefa. Então a vida cristã dada por Jesus, ela se resume a trabalho. Então quem não trabalha para Deus, não o agrada. Por quê? Quando o pecado entrou no homem, o que ele fez? Ele passou a trabalhar para Satanás. Então, ele passou a influenciar as pessoas com o espírito do mundo. Olha a juventude de hoje. Quantos pais estão hoje sofrendo com seus filhos e tem que ter uma paciência de Jó, se eu posso dizer assim, porque tem que amar às vezes 3, 4 vezes mais, lógico que isso é um sentido figurado, mas você tem que ter muita paciência, dar exemplo, ser amigo, chamar, abraçar e esperar que Deus transforme aquela vida pela sua atitude, por aquilo que você dá a Ele. Isso não é trabalho? Ou não é trabalho? Claro que é. Quando Deus fala a maridos, amem suas esposas, porque elas são os vasos mais fracos. Por quê? Porque Eva cedeu à tentação. E a mulher tem essa possibilidade, esta tendência. Gostem ou não, vocês têm. Mas o homem, por outro lado, quer a omissão. Então, quando Eva começou a ser tentada pelo inimigo, Adão, onde ele estava? Se omitindo. Ele percebendo toda uma situação e deixou de trabalhar para Deus. Ele não cuidou de Eva. Ele não a protegeu. Porque amar não é ter sentimento. Sentimento não é trabalho. Trabalho se resume em ações, em atividades. Então ele não protegeu, correto? Ele não falou, ó, isso está errado. Mas ele não poderia falar está errado, porque ele não tinha conhecimento do bem e do mal, me desculpem. Mas ele poderia ter dito, Eva, não é isto que Deus esteve falando conosco. Entendeu? Então, saia daí, vamos conversar com Deus. Ele não fez isso. E o que aconteceu? Eva, quando ofereceu aquele fruto a Adão, o que ela estava fazendo? Ela estava trabalhando para alguém, e já não era mais para Deus. Era para Satanás, para perverter alguém. Então, eu digo para você, quando você aceita Jesus, você vai a Cristo, muito bem, você não chegaria a Ele sem a ação do Espírito Santo, sem o trabalho do Espírito Santo. Mas para você se manter em Cristo, você precisa trabalhar para Deus. Porque se a vida cristã não é trabalho, por que Deus fala de pagamento, fala de recompensa? Ora, então existe recompensa porque existe trabalho. Por que nós vamos receber galardões? Cada um vai receber o galardão de acordo com o seu trabalho. Então, se você é uma pessoa que não aceita o desafio, que só quer ficar sentada, que não se envolve no reino de Deus, você está enganando a si próprio e não está agradando a Deus. E Deus está querendo mostrar para você que a coisa não é assim, ela é de outro modo. Então, cuidado com os seus sentimentos, porque eles podem enganar você. Quando Deus diz, medita na Bíblia, isto é trabalho. Quando Deus fala, ore, isto é trabalho. Quando Deus diz, ou se ele não caiu a muleta sua aí. Mas eu falo, ele fica trazendo essas garrafas de uísque lá, ó, tá vendo? Aí, veja só, quando Deus diz assim, pregue o evangelho a todas as raças, isso é trabalho. Quando ele diz, expulsem demônios, orem pelos enfermos, isso é trabalho. Quando Deus fala para nós aprendermos a palavra de Deus, isso é trabalho. Quando nós chegamos aqui na igreja para ouvirmos, isso também é trabalho. Você não pode confundir o trabalho como a filosofia de trabalho que o mundo dá e a filosofia de trabalho que Deus ensina. Na verdade, nós trabalhamos para Deus dentro do mundo. Nós não vamos deixar nossas atividades, nós não vamos deixar nossas responsabilidades, mas junto a elas devemos trabalhar para Deus. E com pureza. Por isso é que Deus diz, como é que você tem que olhar para o seu patrão? Como alguém que está servindo ao Senhor. Deus está dizendo, eu coloquei aquele patrão na sua frente, para você obedecer, respeitar. E quando você o respeita, você está agindo como respeitando a mim. Para o patrão, Deus diz, eu coloquei esse empregado na sua frente, não é para você maltratá-lo, mas para você cobrar dele, lógico, trabalho, responsabilidade, mas não se aproveitar dele, correto? Quando você está diante dos seus filhos, os pais, Deus diz, eu permiti que vocês tivessem filhos, então eu não quero que vocês fiquem provocando os seus filhos a ficarem irados contra vocês. Eles precisam compreender o trabalho de vocês, é isso que Deus está dizendo. Então os pais, quando olham para os filhos, quando os filhos olham para os pais na questão de honrar, reconhecer a autoridade, quando você olha para o patrão, quando o patrão olha para o empregado, o filtro desse olhar é Deus, para que você não avance o sinal, para que você não extrapole, para que você faça o trabalho de Deus com pureza. Os pais devem educar os filhos com pureza. Imagine um pai dizendo assim, ô filho, o que aconteceu lá na escola? Ah, tem um moleque lá que ficou me irritando. E você fala assim, você deixou isso barato? Vai lá e quebra a cara dele. É isso que Deus ensina? Claro que não. Às vezes a gente acaba falando. Eu mesmo já era pastor e dei um supapo um dia num jogo de futebol, num jogo da igreja com outra igreja. Errei. Mas foi um golpe bem dado mesmo, viu? Mas foi errado. Mas veja lá, eu agi pelos sentimentos. Não foi pela razão evangélica. Eu não pensei em Deus, então me faltou pureza, correto? Quando a gente briga no trânsito, coisa que não acontece com ninguém aqui, com ninguém. Quantos aqui dirigem automóvel? Eu vejo na sua cara uma santidade, uma finesse no trânsito inigualável. Ninguém aqui fica bravo no trânsito, não é? Mas vou te falar, viu? Muito bem, o que é? O Paulo Sala gosta quando a gente fica bravo e começa a passar para lá, porque ele mete multa na gente. Então, veja só, quando nós não olhamos para as situações com os olhos de Deus, o que é que irá nos faltar primeiramente? Pureza. Falta a pureza. E quando nos falta a pureza, outros sentimentos errados crescem dentro de nós. E com esses sentimentos, o que acontece? Novas ideias, pensamentos. O que gera o pensamento é o modo como você olha a si próprio e à vida. Você olha para a situação, olha para si, então você gera pensamentos a partir dos seus sentimentos. Então, quando nós olhamos para a vida com os olhos de Deus, isso faz com que eu passe a avaliar o meu comportamento. Como deve ser o meu comportamento ali? O pai olha para o filho, ele está numa situação de rebeldia, com pensamentos errados, eu tenho vontade de esganar esse desgramado, tenho vontade de socar. Mas Deus tem paciência com você. Não pense que você agindo estupidamente, não pense que você agindo grosseiramente, bruscamente, brutalmente, tentando espancar, você vai ensinar a verdade para alguém. Não vai. Não tem jeito. Quando uma pessoa atinge a idade da razão e ele coloca dentro de si um sentimento e uma ideia, uma filosofia de vida, e ele então se agarra àquilo, ele fica cego. Ou não é verdade o que eu estou falando? Fica cego. E então ele começa a fazer bobagens. Você não deixará de... Lógico, vocês pais não deixarão de falar com ele sobre as loucuras que ele está cometendo. Mas você tem que ter base racional, você tem que ter explicações, você tem que ter contemporaneidade, você tem que ter artifícios, você tem que conhecer a palavra de Deus para mostrar que ele está errado. Mas você também tem que dar exemplo de bondade. Não é porque ele está agindo errado que agora você vai olhar torto. Você vai abraçar, você vai continuar amando como filho. Deus amou o mundo. Ele não vai amar todos. Ele não vai distribuir seu amor a todos. Ele ama a todos, ele quer todos. Mas ele não pode dar o que ele deu a você a todos. Porque Deus não pode continuar oferecendo o seu melhor a quem não é puro de coração. Voltamos à base do verso 1. Deus é bom para todos. Vocês não se esqueçam do que Jesus diz. Deus não disse... Ele disse assim, Deus não faz chover sobre os bons e os maus, Deus não faz o sol brilhar para os bons e os maus, sim ou não? Não é? Vocês se lembram uma coisa que Jesus disse também? Ele disse assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, e Deus que é bom, não dará a todos que lhe pedirem o Espírito Santo? Imagine, o que é o Espírito Santo? É Ele mesmo. Então, você percebe, quando você olha para a situação com os olhos de Deus, você avalia qual será o seu comportamento. Mas nós somos impulsivos, nós erramos. Vamos ser honestos, ninguém aqui é anjinho não, e anjo também erra. Segundo as histórias da Bíblia, o pecado começou no céu, não começou aqui na terra. Tá? Então, antes de avançarmos, nós temos que ter essa ideia em mente. Olhar para a situação com os olhos de Deus, isso faz com que nós tenhamos o quê? Pureza. E quando nós olhamos para a situação com os olhos de Deus, nós queremos agir com pureza, então avaliamos o nosso comportamento. Correto? Alguma pergunta? Vocês estão quietos? Eu escutei um mosquito ali dizer amém. Então, veja lá. Eita, então, veja bem, antes de ficar abatido pelas circunstâncias que não entendemos, nós deveríamos submeter nossas mentes à ação do Evangelho, da palavra de Deus, para que Deus possa fazer naquele instante um trabalho de poda. Correto? Esse é o nosso problema. Às vezes nós sabemos de uma situação com alguém e você diz assim, hoje ele me paga. Quem é que já não passou por isso? Mas você tem toda a chance do mundo para colocar sua mente em Deus e dizer, Senhor, se eu agir com esse comportamento e alguém perceber, olhar para mim, e observar eu agindo dessa maneira, isso vai inspirar o outro a ser mais digno, mais elevado. pelas leis naturais da moral, você consegue definir o que é bom e o que é ruim. Por isso que o homem é indesculpável. Quando nós influenciamos uma pessoa negativamente, nós não precisamos de Satanás para fazer isso. Quando nós influenciamos uma pessoa positivamente, nós não precisamos de Deus para fazer isso. Está entendendo ou não? Correto ou não? No entanto, quando Deus fala conosco, existe alguma coisa a mais nessa influência. Não é só levar a pessoa a imitar um bom gesto, uma boa ação, um bom comportamento, meu. Eu estou conduzindo esta pessoa a olhar para mim e, de todo o coração, fazer com que ela enxergue em mim a ação, a presença, a glória de Deus. Vocês se lembram que Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo as coisas boas que vocês fazem, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então essa influência visa fazer com que as pessoas enxerguem a ação de Deus na minha vida, dentro e através dela. Você percebe como são verdadeiras as palavras de Jesus quando ele disse, olha só, em Mateus capítulo 5, verso 6. Felizes, olha lá, abençoadas, bem-aventuradas, satisfeitas, são as pessoas que têm o quê? O coração puro. Olha a continuação. Pois elas verão a Deus. Então, não é que você tem que procurar pelos seus meios purificar seu coração. Eu vejo gente fazendo jejum e se martirizando, outros se penitenciando, batendo com reios, com fivelas, com pedaços de pau. Ainda há pessoas que praticam a automutilação, certo? Se cortam, derramam sangue, batem nos seus filhos, como aquele casal lá que trancafiou uma menina, dizendo que ela precisava ficar em jejum e oração. E aí descobriu-se que isso já acontecia há meses, porque durante 6 meses ela escreveu um diário falando daquele homem, da maldade daquele homem contra ela. Então, você percebe, não dá para você, em sã consciência, procurar pureza. Não é isso. Você diz assim, eu quero ser puro agora, eu só vou ler Bíblia. Mas se você só ficar lendo Bíblia, você vai fugir da responsabilidade de cidadão. Você tem responsabilidades sociais, você tem responsabilidades políticas num país, você tem responsabilidade com a sua cidadania. Você não é um israelita que nasce no Egito e é israelita. Você tem um lugar, um chão neste mundo. Você é um cristão, você está no Brasil, a sua pátria está na eternidade. E Deus diz, você não deixa de ser brasileiro. Lute pela justiça de todos. Lute pelo bem de todos, mas com pureza. Aí você diz, mas como eu posso ser puro no lugar que eu trabalho? Como eu posso ser puro na rua que eu moro? Como eu posso ser puro no time de várzea, de bola que eu jogo? Então, muitas pessoas, eles dizem assim, quando entram na igreja, eles dizem assim, eu não vou mais à praia. Por quê? Se ele é homem, diz assim: as moças lá usam fio dental. E aí eu não aguento. E então as moças dizem: eu não vou à praia. Por quê? Porque eu não quero usar fio dental. Eu não quero ser instrumento de tentação a homem algum. Mas lá dentro está cheio de ódio, raiva, ambições. Ou não é? Então eu pergunto para você: você precisa, como eu posso dizer, você precisa demonstrar ou mostrar o seu corpo para provocar alguém? Não. No caso de Asaf, o que ele viu? Ele viu a alegria, o sucesso das pessoas. Existe alguma imoralidade em alegria? Existe alguma imoralidade alguém ser bem sucedido na vida? Alguém ficar rico, honestamente, é imoral? Claro que não. Mas ele ficou com inveja. Ele não estava na praia. Ele não estava olhando para a mansão e querendo morder as paredes. Ele pensou errado. Ele baseou seu pensamento num sentimento. Tem gente que vem na igreja aqui e fica olhando para as meninas. Não está na praia. As meninas vêm de calça, de vestido, e ele... Teve um homem aqui, eu não vou dizer quem é, mas ele me confessou algo que eu fiquei pasmo. Porque ele sempre dizia: glória a Deus, aleluia, blá, blá, blá. Aí ele chegou para mim e disse assim: Walter, eu tenho um problema. Qual é? Em qualquer lugar que eu vou, eu olho para uma mulher, eu a vejo pelada. Eu na hora... Pensei, como é que esse cara está me vendo? Então, eu falei: mas que história é essa? Não, pelo formato do corpo... Eu fico olhando, observando. Gente, isso é o pecado. Ele está na praia? Não. Eu queria perguntar para ele: e como é que você vê a sua mulher? Na manhã eu não vejo nada. Então, mas aí, ele não está na praia. Você percebe a bobagem disso? A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para quem é impuro. Então não adianta você estar aqui na igreja. Adianta, lógico que adianta. Mas o fato de você estar aqui não vai... não vai dar a você pureza. O fato de eu pregar por tantos anos não me confere pureza. Qual é a motivação que me leva a falar estas coisas nesta noite? É a busca por elogios, por aclamação, por fama, por aceitação? Ou porque eu quero glorificar a Deus e transmitir seus pensamentos de modo claro? Eu me preocupo com a sua saúde espiritual, para que você não caia num fanatismo religioso que prejudicará a sua vida e sua família, e suas amizades. Porque Deus colocou amigos imprestáveis no seu caminho, para que você possa influenciá-los de alguma maneira. E você vai ter que trabalhar isso com muita paciência. Então a pureza não é algo que você gera. A pureza está ligada com a sua visão de Deus. Quando você tem o desejo pela pureza, você vê Deus. Por quê? Porque o coração puro deste versículo, felizes as pessoas que têm o coração puro, significa que Deus, eles permitem que Deus venha trabalhar e realizar podas. Ele começa a trabalhar. Isso fica claro no ensinamento de Jesus em João capítulo 15, quando ele falou sobre a videira. Lembra? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então ele explicou: o galho ou ramo que não produz frutas, o pai corta. Mas aquele que produz fruta, o pai poda, para que produza mais frutos ainda. Então é isso, correto? Então Asaf, em vez de olhar para Deus, ele mudou o seu foco de visão. Ele fixou o seu olhar para si mesmo. E é o que nós fazemos. Eu não sei o que você está passando agora na sua vida, mas você pode ficar chorando lá no quarto o tempo todo, ficar reclamando da vida, amargurado. E a amargura vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se transformando em algo tão ruim que você fica azedo e insuportável. E você começa a duvidar da bondade divina. E aí você começa a fazer uma outra atividade, que é a de comparar-se com aqueles que não amam a Deus. Você começa a se comparar com pessoas que não amam a Deus. E aí vem a inveja. Nessa comparação, se diz: por que eu estou aqui assim? Por que eu estou passando por isso? Não é justo. Nós somos filhos de Deus, então nós não sabemos o que é justo e o que é injusto. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês estão comigo, gente? Você vê que é um assunto profundo. Como nós sempre tratamos aqui, nós não tratamos aqui de brincadeiras. Eu não vim aqui brincar. Eu tomei banho, escovei os dentes e não vim brincar. Correto? Então, eu vim de cara lavada. Então, Asaf tinha um conhecimento de que Deus era bom. Mas ele não tinha entendimento sobre o que era a bondade divina. Ele precisava aprender a olhar para Deus mais do que para si mesmo. E isso é o grande desafio nosso. Como é difícil isso? Eu sei que é. Muitas vezes nós duvidamos da bondade divina e passamos a nos comparar com os que não andam com Deus. E eu vou colocar três referências aqui que Deus fala conosco através disso. A primeira é o Salmo 37:1. Não se aborreça, isto é, não fique furioso, queimando por dentro de raiva por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Percebe? Então, o que nós aprendemos de Deus aí? Que Deus permite que os maus prosperem. E que Deus testa os nossos sentimentos e o nosso trabalho para Ele. A nossa pureza também. Deus, Ele permite situações na vida da gente para mostrar como você está olhando para essa situação. Com os meus olhos ou com os seus sentimentos? Segunda referência, Provérbios 23, 17. Não tenha inveja dos pecadores. Ponto. Isso é ponto fácil. Deus dá uma ordem. Não tenha inveja dos pecadores. Aí ele diz, procure respeitar. Isto é, procure temer, respeitar a soberania divina e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Quando nós olhamos para uma circunstância com os nossos sentimentos, estamos tirando os olhos de Deus, porque começamos a nos comparar. Por que tenho, por que eu não tenho? Por que é feliz? Ai, como eu gostaria de... Não tem problema algum. Você fala assim, como eu gostaria de ter uma família como aquela? Como eu gostaria de ter uma casa como aquela? Até aí nenhum problema. Você não está querendo roubar nada. Mas quando você começa a ter inveja, quando você começa a dizer, eu não entendo, você começa a duvidar do caráter de Deus, aí é que vem o problema. O que Deus está dizendo aqui para nós, tá? Ele está dizendo lá, primeiro, ó, não tenha inveja dos pecadores. Isso você já viu no verso anterior. Agora, ele vai dizer por quê, ó. Como você deve proceder? Você tem que respeitar a Deus. E isso significa temer, respeitar a soberania. O que é soberania? A soberania é a providência divina. São os planos de Deus. São situações que Deus cria que deixam você confuso, em dúvida. Será que eu estou na vontade de Deus ou não estou? Será que isso Deus sabia ou não sabia? Foi o dia que nós, pentecostais, logo dizendo assim, é o diabo. O diabo entrou aí. Vamos expulsar. Aí você traz um quilo de pastor e eles então expulsam o diabo, cai gente, levanta. Aí você diz, ele sai lá, resolvido, foi uma bênção. Aí eles comem até amanhã. Aniquila a tua geladeira. Aí eles vão embora. Não passa uma semana e tudo volta a ser como antes no quartel de Abrantes. Eu não estou me enganando, porque eu já fiz isso. Eu ia orar, porque eu aprendi assim, e eu vi que isso não resolvia. O próprio Jesus, ele disse, escute, um demônio pode sair de uma pessoa, mas se essa pessoa manter a casa limpa, não resolve. Porque o demônio, ele vai voltar lá. Ele vai voltar, Jesus disse, ele vai voltar. E ele vai encontrar a casa limpinha, pura. E ele vai dizer, é aqui mesmo. E ele fala assim, ô, cambada, vem. Ele traz mais 7 com ele. Nós não lemos Bíblia. Então eu tenho que respeitar a soberania. Espera aí, eu estou nessa situação por quê? Porque Deus permitiu. Ele está no controle. Então Deus, me ajude. Então, que eu tenho que fazer? Eu não entendo a situação, não sei o que fazer. Eu vou... Mas obedecer o quê? Eu tenho que ter conteúdo bíblico. Se meu filho está me desafiando, eu tenho que amá-lo. Dependendo, eu posso discipliná-lo. Mas eu vou agir de acordo com o conteúdo que eu tenho. Agora, se você não tem conteúdo, se você não aprende, se você não aprende para conhecer, para compreender o caráter de Deus, como você vai agir? Você vai ficar sempre dependendo de orações de outros. Oh, irmã, ora por mim. E isso resolve. Jesus não ensinou isso. Está certo que nós devemos orar uns pelos outros, mas nós precisamos olhar as várias referências de orações no Novo Testamento e você vai perceber que quando você ora por alguém, não significa que as coisas vão resolver. Significa muitas outras coisas que uma hora nós podemos ver aqui. Mas não vai trazer solução. A solução está na sua obediência. E então, uma terceira. Não se revolte. Não fique furioso, isto é, queimando de raiva ou irritado. Não se revolte, muito parecido com o que nós vimos. Por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Então, esses três textos nos ensinam a respeitarmos a soberania de Deus. O que Ele planeja realizar em nós e através de nós, em cada situação. Correto, irmãos? Muito bem. Ainda que nós não entendamos todas as coisas que nos acontecem, a nossa preocupação deve ser qual? Obedecer a Deus. E crermos que Ele está no controle de todas as situações. Vamos ver o que o sábio diz no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, verso 14, vocês conseguem ler? Tá bom? A fonte? Quando as coisas correrem bem, fique contente. O que que é esse fique contente? Aproveite convenientemente ou com boa compreensão o seu momento. Não é para extravasar. Tem gente que substitui a alegria pela libertinagem. Ou não é? Não é isso que Deus está dizendo. Aproveite a situação com compreensão, com sobriedade. Aí, quando as dificuldades chegarem, opa, olha o que a Bíblia está falando. Vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto, isto é, considere ou reflita sobre isto. É Deus quem manda, ou seja, é Ele quem envia, prepara, quem faz acontecer tanto a felicidade como as dificuldades. Agora repare, e a gente nunca sabe, isto é, Ele não permite que saibamos, que conheçamos, Ele não revela o que vai acontecer amanhã. E você fica lá no telefone, irmã, tem uma revelação aí, está vendo alguma coisa amanhã? vai lá na Dona Maria lá, que a turma fala assim, a Dona Maria é uma profeta. Não é profeta, é profetisa, mas também não é. Que na verdade o que esse pessoal faz, que eles falam de profetizar, não passa de adivinhação. Eles tentam adivinhar o que Deus quer fazer, quando Deus está dizendo, eu não mostrei a ninguém nada, e nem a você, e não vou mostrar. Você vai entrar agora aí nessa fornalha, cara, e você só vai descobrir o que vai acontecer lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fora dela você não vai ver nada. Fora dela vocês vão declarar sua fé em mim. E lá dentro vocês vão descobrir o porquê eu coloquei vocês aí. Lá dentro o quarto homem surgiu. E era semelhante ao Filho de um Deus. Era Jesus. Ai, que maravilha, não? Você percebe? Olha bem aí, hein? A gente nunca sabe. Aí um irmão chega aqui, mas volta, quando eu sei que eu estou na vontade de Deus? Quando você obedece. Ah, quer dizer então que se eu estiver andando na rua direita, eu devia estar na rua esquerda? Eu ia na rua, eu ia para o paraíso, de repente eu tomei um chá na Praça do Café, está errado? Então, quer dizer, você não sabe. A situação está lá. E Deus não mostrou nada. Você diz assim, meu Deus, que situação difícil. Realmente é difícil. Isso tudo parece um grande mistério. Mas Deus prova a nossa fidelidade a Ele, tanto na alegria como na adversidade. O nosso caráter sempre vai estar sendo aperfeiçoado. E tudo que nos acontece é para o nosso bem. E Deus sempre estará esperando de nós o quê? Um comportamento. E as pessoas, olhando o nosso comportamento sadio, verão Deus agindo em nossas vidas. E esteja certo, através dessas coisas, Deus está nos aperfeiçoando o tempo todo. Posso seguir mais um pouco? Sim. Dúvida e a incredulidade são dois termos, dois substantivos. Qual é a diferença? A dúvida, que é o caso de Asaf, que é o seu caso, é o meu caso. Eu olho para a situação, está interessando isso a vocês? Você olha a situação com seus sentimentos, dúvida. Mas dúvida do quê? A dúvida nasce na mente, que está em conflito, enquanto a incredulidade nasce da falta de vontade de se entregar a Deus. A pessoa que é incrédula não quer acreditar. Ela determina a si próprio, eu não quero. Enquanto a que duvida, se esforça para acreditar, mas não consegue. Esse é o primeiro ponto. Mas nós precisamos entender por que ela não consegue. E por que o cara não se entrega? Por que aquele que duvida não consegue acreditar? E por que o incrédulo não se entrega? Porque os dois, tanto que duvida como o incrédulo, os dois têm uma tendência fortíssima de olhar para si mesmos. O incrédulo não quer perder o controle da sua vida. E por isso não se entrega a Deus. É isso. ele pensa, eu vou entregar minha vida a Deus, eu vou ficar igual àquele, ó, comparou-se. Eu vou perder minha alegria, então, eu prefiro ficar assim, eu acredito em Deus, eu tenho a minha religião, é um incrédulo. Aquele que duvida é aquele que ouviu, ele ouve sempre, mas sem a atenção devida. Lembra que eu falei para você, Jesus falou, quando vocês ouvirem, cuidado com a maneira que vocês ouvem. Porque quem ouve indevidamente, descuidadamente, de maneira errada, não aprende. Essa é a diferença entre dúvida e incredulidade. Alguma dúvida? Então Asaf era incrédulo ou tinha dúvida? Ele era incrédulo ou duvidoso? Duvidoso. Ele não era incrédulo. Correto? E por último, como você tem definido a bondade de Deus? Asaf ouviu durante toda a sua vida que Deus é bom, mas não entendeu a abrangência da bondade divina. Nós mesmos, durante muito tempo, em nossas igrejas, aprendemos sobre esse evangelho da riqueza, da saúde, e as pessoas têm sido forçadas a acreditar que se viverem um determinado, tiverem um determinado estilo de vida, se viverem de um tipo de vida certinho, Deus estará obrigado a fazer por elas o que elas querem. Ou não é isso? Eu vi outro dia o camarada falando na televisão. Se você vive certinho, chegamos a aconselhar as pessoas dizendo assim, olha, se você mudar de vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E o cara é mesmo? Ah, eu quero essa igreja. Aí o cara vem e ele se dedica, aí ele perde o emprego. Aí o cachorro que ele amava morde e arranca o nariz dele. A sogra chega em casa e dá um couro nele. Porque a sogra é lutadora de sumô, desse tamanho, chega lá e senta em cima da cara dele. Quase mata ele sufocado. Então, veja só, aí está dando tudo errado na vida dele. Vem um fragmento do espaço sideral que cai no mar, mas cai no telhado dele, desmonta a casa dele. Ele vai pegar o carro, ele está tirando o carro, o ladrão vem, a casa caiu. Leva embora. Tudo está errado. Você não disse que se eu andasse certinho, Deus ia fazer coisas boas para mim? É o que você diz para as pessoas, e você não deveria falar isso. Você vê o que é um evangelho errado. É a mesma coisa que eu bato na tecla. As pessoas assim, ah, quando tiver tudo em paz, então é a vontade de Deus. Quando tudo se harmonizar, quando a situação se harmonizar, vá em frente. Davi queria matar Saul. Ninguém conseguia chegar até Saul porque ele tinha guarda por todos os lados. Davi conseguiu chegar até onde ele estava dormindo, sacou a espada e disse, agora. Tudo estava pronto. Ele disse, oh Senhor, tu me deste agora a chance. É assim que eu vou me tornar rei. Não era não. Então ele pensou, ele disse, eu não vou É Deus quem tira a autoridade. A autoridade, o coração do rei está nas mãos do Senhor, não na minha. Então ele foi embora. Aí alguns pastores dizem assim: você não pode falar contra mim porque eu sou autoridade. É outra bobagem. Vocês podem me criticar, se eu estiver fazendo coisa errada, vocês vão me elogiar. Imaginem eu assaltando os cofres da igreja e vocês dizem: ai, que benção. Não é assim não, ué. Se eu estiver ensinando coisas erradas, vocês vão bater palmas e dizer: ai, que benção, Walter, você está ensinando errado. Tem que levar crítica mesmo, paulada. Então, esses tipos de ensinamentos não são verdadeiros. E nós interpretamos mal a bondade de Deus, pensando que a bondade divina é o quê? É uma condescendência. Deus é condescendente, ele dá o que nós queremos. E nós deveríamos nos remeter para o livro de Jó. Será o que, que Jó passou foi gostoso? Imagine, em questão de dias, aquele homem estava coberto de pus, cheirando mal. Aí, passa-se o tempo, Jó disse: antes eu ouvia falar. Olha lá, vamos voltar para o primeiro versículo do Salmo. Eu ouvia falar, eu aprendi, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou aprendendo com o Senhor. A sorte de Jó começou a mudar. Aí o que Deus fez com Jó é o que ele vai fazer com cada um de nós. Eu não posso pregar o livro de Jó e afirmar que agora você que perdeu a sua riqueza ou aquilo que te dava estabilidade, agora você olhou para Deus, tudo aquilo Deus vai fazer voltar em dobro na sua vida. Eu não posso afirmar isso, porque aquilo foi uma experiência específica para a vida de um homem. No entanto, eu não posso negar que Deus é capaz e pode fazer isso. Mas não sei com quem ele vai fazer. Então tome cuidado, porque tem gente que diz assim: olha, tudo que o diabo tirou, Deus vai te devolver. Ou não é? Já ouviram isso, não? Aí o camarada: é mesmo? Entra aqui nessa corrente que você vai ver só. E a pessoa vai, se acorrenta lá, e ele entra lá, e ele começa e vai toda semana, e então, daqui a pouco, o Deus não devolve nada. Porque o que Deus espera de você é obediência. Invejarmos a falsa prosperidade dos maus fará com que nós percamos a confiança em Deus e troquemos o terreno sólido pelo escorregadio. Isso foi uma experiência de Paulo. Eu já vou terminar, irmãos. Paulo disse assim em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, parte B: algumas vezes ficamos em dúvida. O que é isso? Perplexos, sem saber que caminho tomar ou o que fazer e decidir. Você já passou por isso? Aí, Paulo, ó, ele nem sabe se a situação é a vontade de Deus, ele está lá. Mas ele conhece o Deus que tem. Então ele diz: mas, qualquer dia eu vou pregar uma mensagem aqui sobre os cristãos adversativos. é os cristãos depois do mas. Porque tem uns que são mentirosos antes do mas, e continua mais mentiroso ainda depois dele. Ele diz assim: Deus é bom, mas sabe, comigo não tem sido. Quer dizer, então ele não acredita no que ele disse, e o mais vai reforçar a estupidez dele. Então veja lá, deixa isso para depois, né? Mas nunca ficamos desesperados, isto é, desanimados. Nunca ficamos sem os recursos divinos. O problema é controlar nossa impulsividade. Como é que Paulo conseguia isso? Porque ele dizia assim: eu trago no meu corpo a morte de Cristo. Eu aprendi a morrer para mim mesmo. Eu aprendi a seguir o ensinamento de Jesus, a carregar a cruz. Então, há uma lição aqui. A dúvida, ela não pode interferir na minha fé, na minha fidelidade, na minha confiança e na minha submissão a Deus. Ter dúvidas em uma situação, aprenda aqui, ter dúvidas em uma situação não significa que você duvida de Deus. Paulo tinha dúvidas, não sei o que fazer. Mas Deus vai mostrar. Ele crê. Correto? Ele está submisso. Se você ouve a palavra de Deus com desatenção, aprenderá muito pouco sobre o caráter divino. Porque o que é aprender? Aprender não é aprender a Bíblia para ficar discutindo. Eu sempre procuro passar para vocês traços do caráter de Deus. Assim vocês vão entender como vocês devem se comportar nas diferentes situações. Se eu chegasse aqui e dizer: em nome de Jesus, agora, levanta a mão, você, Deus vai dar. Não explicar nada. Então, irmãos, Asaf, ele ouviu muitas histórias da bondade de Deus, mas possivelmente lhe faltou o quê? O conhecimento acerca de como Deus educa. Então, quando nós estivermos numa situação difícil, que a nossa fé em Deus seja sólida, que nós não duvidemos da sua bondade, que nós entendamos que a bondade de Deus é muito abrangente, é muito ampla. Ele não somente dá coisas, Ele não somente faz milagres, Ele não somente cura, mas Ele também educa. E é isso que nós precisamos entender. Não recusar Deus quando Ele está nos educando. Que Deus nos abençoe. Amém.